Podcast Irmãos.com.
Olá, pessoas! Estamos ao vivo aqui no Encontro Irmãos.com para gravar o podcast. Tem aqui com a gente 50 milhões de pessoas reunidas, mas só algumas puderam participar, porque o local não comportava todas elas. Então, aqui participando, nós temos por volta de 34, 36 pessoas. O resto tá lá fora tentando entrar. Este é um podcast especial, então nós vamos fazer a tradicional leitura de e-mails. Dessa vez não é por falta de repercussão do último programa, não. O podcast sobre mensagem subliminar deu muito o que falar, você viu pelos comentários aí no podcast e tudo mais. Então nós vamos deixar pro próximo programa, porque aí nós teremos o Juliano com a gente e ele participou daquele podcast e poderá falar um pouquinho melhor sobre os e-mails. Bom, antes da gente começar a falar de amizade virtual, que é o tema desse podcast aqui no EncontroIrmãos.com, nós vamos ver uma pérola muito especial. É a pérola mais pedida de todos os tempos. Você já deve ter visto em Irmãos.com, no mural que o pessoal andou colocando aí, sugerindo, e a gente vai passar aqui pro pessoal do EncontroIrmãos.com e você vai poder ouvir um trechinho aqui. Nós não vamos colocar a música toda por questão de direitos autorais e tal, mas você pode clicar no post do podcast Irmãos.com para ver o vídeo completo. Vamos lá então para nossa pérola! Batismo no ônibus!
Sucesso!
Irmão tinha desejo de ser batizado com fogo divino ser pentecostal. E foi para uma festa um culto abençoado, onde o monte fumegava era fogo total. No meio daquele fogo, uma irmãzinha cheia, batizada por Jesus, do banco levantou. Começou a marchar e dançar na igreja. O irmão vendo aquilo logo duvidou e disse: eu quero ser batizado com fogo, mas pra ficar assim eu não quero nem creio. Jesus Cristo usou um vaso na congregação, enviou onde estava aquele irmão e disse: eu vou te batizar no ônibus cheio. Aí o irmão tocou no outro irmão que estava ao seu lado e disse: essa profecia não foi pra mim, porque eu sou dono de uma grande empresa, tenho uma frota de carro, não ando de ônibus. É, mas o que Deus fala, Deus cumpre. Passado alguns dias, certo dia ele acorda pra ir pra sua empresa, tenta ligar o primeiro carro e ele não pega. Vai para o segundo carro, não pega. E assim foi, um a um. O Espírito Santo não deixou nenhum pegar. Quando chegou no último carro, ele lembrou da profecia e pensou: pronto, vai se cumprir hoje. Mas eu não vou de ônibus, eu vou de táxi. É, mas veja só como Deus faz. E foi para a parada esperar um táxi. O que passava estava cheio pra agonia dele. E de repente para o ônibus pra onde ele ia. E o mesmo estava lotado, só cabia ele. Eu chego atrasado, mas nesse não vou. De repente lá vem outro para o seu alívio. Jesus teve misericórdia e chegou a bênção do mesmo que passou, só que agora vazio. Aí o irmão pensou: pronto, o ônibus está vazio, a profecia...
Pronto, resolvido o mistério. Você pode ver a música toda aí com um vídeo, que fica mais pérola ainda. É só clicar no post aí do podcast número 17. Antes de mais nada, vamos conhecer quem está participando aqui do nosso podcast. Você vai decorar a voz e o nome de cada um, e quando cada um deles falar, você vai saber quem são.
Eu sou o Paulinho, sou de São Bernardo do Campo e nas horas vagas trabalho em Irmãos.com.
Eu sou a Adriana, de São Bernardo do Campo, e eu vim desvirtualizar o real.
Eu sou o Rodrigo, do Rio de Janeiro.
Tânia, Curitiba.
Sara, 82 pontinhos, parênteses fechado, do Rio de Janeiro.
Marco Aurélio, do Rio de Janeiro.
Rafael, do Rio de Janeiro.
Fabrício Campinas.
Neuza Piracicaba, mãe do Paulinho.
Paulão de Piracicaba, pai do Paulinho e do Márcio.
Augusto de Sorocaba.
Vera de Sorocaba.
Nara de Piracicaba.
Marcelo de Piracicaba.
Rodrigo Campinas.
Isabelle da Alemanha.
Patrick, Rio de Janeiro.
Osvaldo de Lanús, Argentina. Deise de São Paulo.
Ângela de São Paulo.
Aninha de Campinas.
Paula de Piracicaba.
Fábio de Ilha Solteira.
Mervin de Goiânia.
Thaís de Goiânia.
Edson de São Bernardo do Campo.
Márcio de Piracicaba, originalmente morando em São Bernardo do Campo.
Max de Santo André, ainda tem a minha esposa Elisângela, a amiga dela Paula e a Vanderleia, que não está aqui no momento, de Santo André.
Vamos então entrar no nosso assunto, amizade virtual, que é o tema do podcast que estamos fazendo ao vivo aqui no EncontroIrmãos.com.
Bom, pessoal, a proposta do tema da amizade virtual, eu gostaria de levar vocês a uma discussão sobre se o real reflete o virtual. Como assim? O virtual. Muitas pessoas aqui se conheceram pela internet. Inclusive, eu conheci meu marido pela internet. E estamos casados, somos felizes. E eu conheci muitas pessoas aqui pela internet também. Conheci a Sara pela internet, o Marco, a Thaís. E a proposta é a seguinte. Quando nós conversamos com uma pessoa pela internet, no virtual, se quando nós encontrarmos essa pessoa no real, isso vai refletir a mesma coisa? Às vezes a gente está lá no superfil, digitando, conversando, a gente abre o nosso coração e aí depois marca, sei lá, encontra a pessoa no acampamento, ou acaba marcando um encontro mesmo, como esse, EncontroIrmãos.com, e você encontra essa pessoa, você desenvolve assunto com ela, a conversa rola ou dá aquela travada? A Sara conheceu a Thaís pela internet. Quando elas se encontraram, travou? A conversa rolou? Como foi? Como foi, Thaís?
Bom, dá pra voltar um pouquinho, né? Eu acho que eu e a Sara nunca seríamos amigas se a gente não tivesse conhecido pela internet. E depois que a gente se conheceu, é normal, né? A gente não tem tempo pra conversar o tanto que a gente conversa na internet, né? Porque trava, não é porque não tem assunto. É que quando a gente se encontra, às vezes é tão rápido, tem tanta atividade que não dá pra gente sentar e conversar, sabe? Falar de coisas assim, interiores, igual a gente fala por e-mail.
É, o Marco tá falando aqui que não tem como eu travar a malícia. Então, quando encontrei a Thaís pessoalmente, nós conversamos muito, só que pela internet é o que ela tá falando. Tem como a gente se aprofundar mais, porque pessoalmente você quer brincar, você quer falar, você quer sair, você quer ver tudo. Eu visitei a Thaís. Aliás, deixa eu falar aqui, todo mundo que eu já fui na casa. Da Dri, já fui na casa do Paulão, mas eles não estavam lá, foi outra casa. Já fui na casa da Thaís, já fui na casa da Deise, do Marco Aurélio, do Rodrigo, do Márcio e da Edna. Quem quiser me convidar para ir na casa, inclusive, estou aceitando o convite.
Eu vou.
Então, na internet você consegue conversar mais tempo com a pessoa. Só que tem gente que na internet parece ser muito falante e pessoalmente é tímido. Oi? Oi. A pessoa não te responde, não fala nada, então é uma coisa meio esquisita. Na internet a pessoa pode ser quem ou o que ela quiser.
Mas o que eu queria saber, Sara, se a amizade que você fez com ela no virtual refletiu no real, você sentiu que quando você encontrou ela no real, houve uma amizade mesmo que começou no virtual?
Com certeza. E o vínculo foi maior.
Como que foi, assim, com relação à confiança? Porque, assim, às vezes a gente conhece uma pessoa num site e você vai conversar com ela... Eu gostaria de saber, assim, da relação confiança da pessoa, de você se abrir, de você conversar no virtual e trazer isso pro real também.
A confiança, ela foi sendo gerada passo a passo, né? A gente foi se conhecendo aos poucos e, assim, revelando, às vezes, segredos, né, que ninguém sabe, uma pra outra, assim, aos poucos também. Não foi, assim, de uma hora pra outra, né? Foi gradativo. Tanto é que antes a Sara me achava uma patricinha e eu morria de medo dela, sabe? Porque ela era muito assim, direta, seca, no fórum, e eu pensava, meu Deus.
Todo mundo tem medo da Sara.
A maldade. Então, na verdade, a Priscila uniu a gente. Eu conheci a Priscila de Teresópolis, nós discutimos. E aí, para reatar o relacionamento que ainda não existia, ela me convidou para ir no Natal na casa dela. Não conhecia. Fui pra Teresópolis, amei. Ela falou que foi o melhor Natal da vida dela, idem. E aí ela foi casar. me convidou e convidou a Thaís. Ela saiu de Goiânia para ir para Teresópolis ver pessoas que ela nunca tinha visto na vida dela, que ela não conhecia pessoalmente. E hoje em dia eu sou muito mais amiga dela do que da Priscila. Coisa assim, que pessoalmente, se eu chegasse para conversar com ela, ah, essa menina é Patricinha, não é minha. E ela ia ficar com medo de mim.
Ah, entendi.
A internet ajudou nesse caso, ao invés de atrapalhar.
E em relação à confiança, assim, né? Eu saí de Goiânia, fui pro Rio de Janeiro e não conhecia ninguém. E assim, a confiança foi, eu, assim, pessoalmente, por ser um site cristão, eu não pensava assim, nossa, são bandidos, né? O Rio de Janeiro, uma cidade perigosa do jeito que é e tal. Assim, eu fiquei realmente com medo de chegar lá, mas não fiquei com medo de conhecer eles, entendeu? Minha mãe até falou, nossa, mas você nunca viu, vai que eles moram no morro, numa favela.
Vai que você vai parar na casa do Rodrigo.
Pois é, sabe? E aí, e eu fui confiando nisso, né? De ter conhecido as pessoas ali naquele site e de ver que elas eram pessoas realmente que, assim, a gente acaba confiando no que se fala, entendeu? Porque ver, a gente só vê quando se encontra mesmo.
É, eu acho que tem duas coisas que a gente pode pensar nessa questão dessa amizade que se constrói virtualmente. E por mais que, por exemplo, eu lembro que quando eu, lá no início do site, quando eu conheci o Paulinho, mais o Márcio, pela internet, o Mervin também, você sempre mandava foto, a gente ficava trocando foto de coisas que estavam acontecendo, a gente conversou muito, mais de um ano até que a gente se encontrasse, mas por mais que você visse as fotos, por mais que você já tivesse construído uma amizade, quando você tem aquele primeiro encontro, é totalmente diferente a pessoa que você vê da pessoa que você imagina. Porque por mais que tenha a foto, você constrói uma pessoa. Não é só questão de altura, né? Tem alguém que brincou aqui, ah, que quando eu vi o Paulinho... A Thaís falou que achou o Paulinho maior do que no virtual, né?
Uhum. Ele falava que tinha 1,50m no MSN.
Ah. Mas não é isso, é porque na verdade você cria realmente uma imagem, né? Porque é da nossa natureza mesmo produzir isso. E aí quando a gente se vê, particularmente eu assim, quando eu me lembro de chegar na casa deles, no primeiro momento assim, você fica um pouco acanhado, por mais que você... Tem assuntos, a gente tinha uma intimidade de conversas diárias, inclusive, mas a coisa não rolava. Mas passando alguns minutos, assim, alguns instantes, a coisa vai se soltando e fica uma coisa muito legal. Agora, com relação a essa questão de confiança, eu, particularmente, acho que essa confiança ela não se dá somente pelo fato de ser um site cristão. Né? Hoje, o site dos irmãos ele não é mais um site só focado dentro da casa de oração, mas a casa de oração ele é um ovinho, né? É uma igreja muito pequena. Então, existem muitas relações. Por exemplo, quando eu comecei a desenvolver uma amizade com o Márcio e com o Paulinho, eu sabia que eles eram de Piracicaba, da região do Luiz Soares. Então, tinha algumas coisas que me davam uma certa confiança, até mesmo de ir para lá passar uns dias. A mesma coisa com o Merve. A gente tinha, assim, algumas referências. Eu não sei se eu teria coragem se eu tivesse entrado num outro site evangélico onde eu não tivesse referência nenhuma, e teria feito a mesma coisa, ter parado em Brasília, ter parado em Piracicaba, sem ter esse mínimo aí de referência.
Eu não tinha um mínimo de referência, eu não conhecia a casa de oração, né, só o Mervin.
Mas de certa forma, pelo fato do Mervin, você já sabia que ele me conhecia, conhecia algumas coisas. Tem um fio, né, tem alguma conexão. Eu acho que assim, uma coisa do nada, sair do zero mesmo... Por exemplo, eu admiro muito, a Adriana está falando do nosso irmão Augusto Osvaldo. Augusto vulgo Osvaldo. Ele não conhecia ninguém, né? Vir parar aqui sem ter esse nenhum tipo de referência, simplesmente ser da casa de oração, eu particularmente não sei se eu teria a mesma coragem.
Mas uma coisa que facilita muito o desenvolvimento da amizade até a... Você pegar a confiança da pessoa é a coisa que ela fala, né? As coisas que ela fala. A boca fala do que está cheio o coração. Se você tem assuntos espirituais com a pessoa, se ela fala coisas edificantes para você, você consegue ter uma certa confiança na pessoa.
Mas você acha que uma pessoa pode manipular isso?
É possível, mas até certa forma.
Eu acho que tem certo um ponto. Limite, tem uma hora que ela não vai conseguir... manter aquele personagem que ela criou o tempo inteiro. Sempre vai existir uma pessoa que conhece ela, sabe? Eu acho que ela não consegue levar isso mais tempo.
Eu acho que a pessoa até não consegue escolher, mas aí eu acho que nós, que temos o hábito da internet, temos que tomar algumas precauções também. Você não simplesmente já no primeiro conhecimento, simplesmente, é do site dos irmãos, está no site dos irmãos. Diz que é de uma igreja. E você já simplesmente ir abrindo sua vida e fornecendo dados que possam te prejudicar, ou ele possa usar isso de uma forma errada. Eu acho que é necessário, nesse primeiro momento, um mínimo de confiança para que isso, que é o que acontece, a gente vê isso aí na mídia o tempo inteiro, pessoas que começam a estabelecer uma relação com pessoas, de repente vai às vezes de outros países, né? Vai para aquele lugar, é assassinado, é roubado. Por quê? Porque se construiu uma relação ali. E para aquela pessoa que foi enganada, foi uma relação real. A pessoa, por muito tempo, e você vê, pelo menos as reportagens que eu vi, não foram uma coisa de uma semana, duas semanas. Foram relações que foram construídas durante um ano, seis meses, oito meses. Então foi construída alguma coisa ali. E que para aquela pessoa era real. Mas para o outro era um papel que ele estava representando.
Teve até um caso nos Estados Unidos, né? Um homem casou com várias mulheres, ele enganou várias pela internet. Mas assim, pelo menos para mim foi diferente por ser o site dos irmãos, entendeu? Pode ser assim que eu tenha sido inocente demais, não sei. Mas para mim foi diferente por ter sido um site cristão.
Mas eu acho que o fato de ser um site cristão não significa que todas as pessoas que entram nele são cristãos necessariamente. Como é que você vai saber? Porque qualquer um pode entrar, não é assim? Qualquer um pode entrar, postar, então isso não significa que possa ter uma confiança pelo fato de ser um site cristão. Eu acho que não mesmo, nesse caso não.
É exatamente isso que eu tô querendo entender. Eu fico muito, muito feliz mesmo das pessoas que entram no irmãos.com e têm vontade de conhecer as pessoas que elas conhecem através do site, exatamente por isso, que você não é a primeira, Thaís, que fala isso para mim. Outra pessoa falou que conheceu a pessoa pelo site, tem vontade de conhecer virtual e confia naquela pessoa, de que ela é cristã. Eu não sei o que... Eu estava conversando com o Marcos, com o Marco Aurélio, sobre isso, como que as pessoas adquirem confiança nas outras só pelo fato de estar conhecendo no irmãos.com. Uma das explicações que o Marco deu é por causa dessa ligação mesmo, que uma pessoa tem com outra. Só que o Oswaldo, para quem está ouvindo, o Oswaldo, ele é um amigo nosso, virtual, que agora é um amigo real, que a gente vai guardar no coração. Ele conheceu o irmãos.com, ele vai contar pelo Google, ele vai contar como ele conheceu o irmãos.com. Ele mora em Lanús, na Argentina, saiu de Lanús, na Argentina, pegou um ônibus, enfrentou mais de 30 horas para estar conosco aqui no irmãos.com, no Encontro Irmãos.com. E eu gostaria de saber de você, Oswaldo, como você adquiriu confiança em nós através do site?
Bueno. Ante todo, buenas tardes para todos. Voy a responder en castellano porque es una historia un poco larga para que me salga en un portugués como la gente. Esto lo puedo remontar hacia el año 2000, cuando en Buenos Aires se hizo el Congreso Mundial de los Hermanos y uno de los concurrentes del exterior fue el hermano Jairo González. Me acuerdo muy poco de lo que él dijo, pero sí me quedaron un par de datos. Uno, que a las iglesias que acá son... Bueno, a nuestras iglesias, como en la Argentina las conocemos de los Hermanos Libres, acá se las llama Casas de Oración. Y que por otro lado, en su mayoría se concentran en cuatro estados: São Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro y Espírito Santo.
Mas deixa eu te perguntar, o Jairo Gonçalves não chegou a falar nada do site do irmãos.com?
No. No, lo del site fue diferente. Porque en realidad yo en un momento se me ocurrió buscar el término irmãos en Google, porque sé que hermanos es irmãos en portugués, y entonces encontré la página, la empecé a recorrer, y el único nombre que conocía justamente era el de Jairo. Bueno, eso ya me dio más interés para recorrer los demás. Entonces fui concretamente a Vijay Orai, empecé a leer las preguntas y las respuestas, y encontré que la mayoría de los puntos de doctrina coincidían con los nuestros. Y bueno, después fue cuestión de ir probando. Un día me registré, otro día empecé a ver los cartados o tarjetas, otro día empecé a ver el mural. Y bueno, De esto hace ahora más o menos 2 meses, concretamente, si mal no me acuerdo, el 2 de julio le mandé el primer mail a Paulinho para ver qué posibilidad había de que pudiera participar. Y bueno, una cosa trajo la otra. Yo le escribía, él en algún momento me respondía, después yo más o menos empecé a dejar algún comentario, algún aporte, como Rodrigo, que fue el primer amigo que hice en Brasil, y se lo reconozco públicamente. Eso es justamente lo que yo también, en cierto modo, siento que es el objetivo de que yo esté acá en este momento. Y gracias a Dios los encontré. Para eso es el encuentro también, ¿no es cierto?
Qué bom.
Quando a gente conhece uma pessoa no real, às vezes tem um grupo grande, não tão grande, e você começa a conversar uma outra pessoa. Aí a amizade desenvolve através da afinidade. Vocês acham que virtualmente precisa ter afinidade para ter uma amizade também?
Afinidade sempre é importante, porque se não houver afinidade nem no virtual nem no real, jamais vai haver uma amizade de maneira verdadeira. O que é preciso é ter um certo tipo de maturidade para a pessoa saber que a afinidade que se desenvolve em um ambiente virtual, ela é uma afinidade ou uma amizade que está sendo feita usando uma interface. Tem um intermediário. O que nas amizades reais, não necessariamente a gente tem esse intermediário. E esse intermediário serve para a gente, às vezes, como escudo. E tanto serve para a gente como escudo, quanto para a própria outra pessoa com quem a gente, com o nosso interlocutor. Ele também pode estar usando o computador como sendo um escudo. E deixando atrás do computador para fora as coisas que ele não quer manifestar, né? E você só está captando aquilo que ele quer te passar. Então é preciso ter isso em mente para na hora que a gente se entrega a uma amizade, porque a amizade é uma entrega, né? A gente saber que a gente está fazendo uma entrega, mas diante de uma pessoa que não está totalmente transparente na nossa frente. Não que ele não esteja sendo transparente, mas que naquele momento existe uma interface, existe um intermediário, e aquele intermediário pode estar servindo como filtro.
Mas na verdade, quem é que se mostra 100%? Eu não estou discordando de você, mas quem é que se mostra 100% dentro de uma amizade? Na verdade não existe um filtro, né? Eu sou o Marco Aurélio, irmão em Cristo. Então o meu comportamento aqui, ele vai estar dentro de um perfil, que é a forma como vocês me conhecem. No meu ambiente de trabalho, eu vou ter uma outra forma de comportamento. Então, eu estou sendo falso. No ambiente de faculdade, eu tenho um outro modo de me comportar. Então, na verdade, esses filtros, eles existem na forma como eu me relaciono com o outro. Agora, o que faz você ter confiança no outro? Sabendo que você não conhece, que isso é mesmo dentro do casamento. Às vezes você está casado com uma pessoa 10, 15, 20 anos e você não conhece aquela pessoa por completo. Porque você sempre está representando um papel nisso. É o papel de pai, é o papel de marido, é o papel de filho, é o papel de profissional. Então, assim, eu acho que também no virtual você também está representando um papel. E agora, o que nos faz estabelecer amizades sabendo que aquela pessoa é um desconhecido? Eu acho que a discussão, ela parte para isso também, que não é só, porque às vezes a gente fica entrando numa coisa do virtual como fosse uma coisa do oculto, né? De que o risco é maior. Mas existem pessoas que a gente desenvolve amizade, que a gente conhece, às vezes até desde a infância, e que nos decepcionam de uma forma tão forte, e que criam raízes de amargura dentro da gente, de a gente realmente fazer. Eu não acredito que eu desenvolvi uma amizade, falei tanta coisa na minha vida para essa pessoa, e essa pessoa fez isso comigo. Não é verdade? Então, como estabelecer essa confiança e como continuar a acreditar nas pessoas, não é só no virtual, ela também é no real.
Eu acho que o ambiente virtual é muito propício para se esconder as coisas, né? Lógico que a gente está aqui com uma mentalidade cristã, mas é muito comum, já foi citado aqui, coisas que se fazem, até crimes que se cometem através da internet, né? E muitas vezes a gente se esconde uma timidez, esconde uma carência, buscando uma amizade virtual. que a gente não busca com tanto afinco no dia a dia, muitas vezes. Tem gente que gasta horas no MSN, tem até uma comunidade no Orkut, o MSN atrapalha a minha vida. Quer dizer, a pessoa cria uma comunidade dessa, não tem controle sobre o tempo que ela gasta na internet, né? Então eu acho assim muito importante a gente ter o domínio próprio também, até onde isso vai edificar a nossa vida, entendeu? E é ótimo, tipo, a gente tá num ambiente aqui que foi criado e a gente agora se conhece, eu conheço muitas pessoas aqui hoje pela primeira vez e eu conheci virtualmente. Esse lado é ótimo, mas você tem que saber conduzir isso, né, para não virar um erro e algo assim que possa até colocar em risco a sua saúde emocional, eu acho, porque tem gente que é doente mesmo pela internet, né, e se esconde atrás dela, eu acho.
É, e tem gente que não consegue se relacionar pessoalmente. Ele fica no computador da casa dele, ele conhece várias pessoas, nunca encontra com a pessoa. Se algum dia o computador dele der uma pane, ele vai pra lan house. Ele pode, de repente, estar conversando com a pessoa que tá na frente dele, na lan house, no lado, só que ele não sabe. Maria conversando com o João, e tá um com o outro. E eles não sabem quem são eles. A pessoa vive só naquele mundo virtual e não vai pro real. O legal do site é isso. Porque assim, eu conheci muitas pessoas, já fui a vários encontros. A gente não fica só naquela coisa virtual. Ah, será que a Deise é realmente desse jeito? Será que ela é legal mesmo?
Tem gente que acha que... É, a Deise decepcionou um pouquinho.
É, a Deise me decepcionou. Criou uma raiz de amargura no meu coração.
Tem gente que acha que esse negócio do virtual, de tornar real, quebra o encanto. Eu já ouvi gente falando isso, ah, eu não quero conhecer aquela pessoa porque eu tenho uma imagem dela, eu tenho medo de me decepcionar com ela. Né? E isso acaba sendo perigoso, porque o virtual é uma ferramenta, a internet é uma ferramenta, mas não é um fim. Né? Você não pode fazer dela a sua vida. É, eu não sei, mas não existe uma regra pra isso, talvez. Mas a partir do momento que você começa a gastar mais tempo com o virtual do que o real, passa a gastar mais tempo batendo papo com amigos na internet do que um cara a cara, assim, com as outras pessoas, isso começa a ser preocupante. Porque tem esses filtros, tem essas questões de você ficar escondido, e tem também a diferença de que quando você está conversando pessoalmente, você tem que falar naquela hora. Se você está no virtual, você tem aquele tempo para pensar, você pode articular mais, aí você acaba se escondendo um pouco, né? Você falando no plá,
sabendo que no virtual você pode se decepcionar. Você falou essa questão de perder o encanto. Mas é nas construções reais é que você se decepciona, que você amadurece, que você constrói essas relações de forma que sejam, que tenham bases. E isso é necessário, inclusive as decepções. Então, quando eu falei de tanto no virtual quanto no real, você não sabe se aquela pessoa é digna de confiança, se ela vai trair a sua confiança. Mas é necessário arriscar, porque isso faz parte da nossa vida. Então é necessário sim construir essa ponte de sair do virtual para o real, mas não tendo a garantia. A gente sabe que a gente não tem a garantia de 100% de confiança. Porque isso a gente não tem, porque somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos imperfeitos e podemos nos decepcionar um ao outro.
Comentando isso que o Marco Aurélio falou, acho que é importante em tudo na nossa vida, não só na questão da internet e de relacionamentos, assim, mas é bom a gente ter o bom senso. A gente não vai extrapolar ao ponto de só ter amizades virtuais e também não vamos chegar ao extremo de dizer não uso mais a internet, só vou ter relacionamentos pessoais. Então, a gente tendo bom senso, acho que dá pra conduzir muito legal a coisa. Não confiar demais, assim, 100% no que uma pessoa fala, sem você conhecê-la. Mas também não vamos ficar com o pé atrás em tudo que os outros falarem. Então, acho que a gente usar o bom senso vai ser legal. Assim, cada um sabe a sua medida e consegue controlar isso, acho que de uma forma muito jóia, assim, e dá pra gente usar a internet como o início pra um relacionamento que você pode continuar construindo pessoalmente depois.
Até o resto da vida, né? Como é o nosso caso.
Tem muita gente que acha que quando você tá conversando no computador, você está conversando com o computador. Que isso não representa uma outra pessoa do outro lado. E às vezes isso facilita, como eu falei anteriormente, da questão da entrega. A pessoa tem uma certa facilidade maior em se entregar para alguém que não está cara a cara a ele. Isso às vezes acontece. É importante fazer amizade por qualquer meio que se faça possível. Claro que é. Né? É importante a gente se entregar para os nossos amigos. Sim, é importante entregar para os nossos irmãos. Sim, isso é importante, porque é assim que se fundamenta uma amizade. Agora, a gente precisa saber como como que essa entrega vai se proceder? Quais são os critérios que nós vamos adotar para fazer isso? Porque se a gente está se relacionando com a teclinha, achando que nós estamos relacionando com o monitor, então nós estamos tendo a dimensão errada daquilo que nós estamos fazendo. Consequentemente, nós vamos estar dispostos a ter uma entrega errada, ou uma super entrega, ou uma sub-entrega, e vamos estar nos expondo a um perigo ou alguma coisa ruim.
Eu acho legal também a internet para manutenção da amizade. Por exemplo, mesmo Marco Aurélio e Rodrigo, que a gente mora na mesma cidade, a gente não se liga todo dia. É, o Marco Aurélio enquanto São Paulo. A Thaís, por exemplo, eu não vou, não dá pra ir a Goiânia assim, ah, vou passar o fim de semana na casa dela. Vou a São Paulo ver a Daisy. A internet é legal porque você consegue...
Pra você não é muito problema isso.
Então, assim, a gente costuma todo dia, como a MSN é bloqueada, a gente todo dia entra no Gmail. Aí o Rodrigo conta que ele foi na rua e viu um cara que para... E eu acabei de bater o pé na topada. Então, todo mundo acaba sabendo um pouco do dia do outro. E isso é muito legal, porque o trabalho acaba mais rápido. Você conversa o dia inteiro. E você não perde o contato com a pessoa. Porque também, ah, eu visitei fulano. Ah, tem 5 anos que eu não falo com ele. DDD é um negócio caro. Não dá pra você ficar ligando direto pra pessoa. Então, a internet é legal pra você manter o relacionamento também.
É verdade.
Verdade, muito bem.
Eu concordo.
Rodrigo, vamos colocar todos os microfones para ele agora.
Então, vou falar como é que eu entrei no site, né? Eu não lembro muito bem, mas eu acho que eu estava pesquisando alguma coisa, algum tema relacionado assim, com alguma discussão bíblica, né? Aí eu pesquisei no Google e acabou saindo o link do fórum lá. Aí eu vi que estava uma discussão interessante, né? Eu vi que o site era um site que não era assim... Ele não era pentecostal, assim, ao todo, né?
Ao então, todo, só uma parte.
Eu me identifiquei, assim, com algumas discussões, assim, alguns pontos de vista mais tradicionais, assim, que tem a ver comigo, né? Então, daí eu achei interessante, me cadastrei no site e deixei lá uma opinião no site, né? Mas aí tudo bem, né? Eu poderia nunca mais ter voltado, né? Mas aí, de repente, a Sara mandou um e-mail pra mim, né? Ela falando da minha opinião tal, que ela tinha gostado, isso aqui. Aí a gente começou a trocar e-mail, assim. Interessante que ela mandava e-mail, assim, como se eu fosse um amigo dela de muito tempo. Isso que eu achei... Aí eu comecei a visitar o site, assim. E achei legal também, conheci o Marcelo também, peguei o MSN dele.
Você foi pro Piracicaba até?
Fui lá na casa dele também, acabei indo lá também pra conhecer ele. Ele é a única pessoa que eu conhecia pessoalmente antes de vir pra cá, né? Pro encontro.
Tá legal, cara. É, a Sara, então, é responsável por mais.
Você quer dizer que eu não sou maluca, gente. Eu sou uma pessoa legal, poxa.
Isso que ele falou é legal. Entre cristãos acontece muito isso. Quando você encontra alguém que é cristão, pela primeira vez parece que você conhece há muito tempo. Todo mundo já teve experiência assim.
Sim. E se vocês não perceberam, eu percebi que ele era uma pessoa muito tímida. Então vamos resgatar o Rodrigo da timidez.
É, o Rodrigo é uma das pessoas que se solta mais na internet do que pessoalmente.
Do que pessoalmente.
Né? Mas eu acredito que com um pouco de... Eu também? Tô cansado, gente, tô cansado. Não, eu sou tímido pessoalmente, é verdade. Eu sou tímido. Na internet eu fico mais à vontade.
Mas isso que você falou de cristão tem esse negócio é porque tem muita coisa em comum.
Sim.
É uma maneira...
Não,
né?
Deixa de ser uma afinidade.
Exatamente.
É, porque assim, o mundo nunca vai entender essa ligação que a gente tem, que transcende tudo.
É por isso que a confiança é gerada de uma maneira mais fácil também.
Sim. Aí vem, daí disso vem confiança, com certeza. Porque a gente tem Deus ligando tudo isso, né? Não é o servidor que tá ligando a gente, mas é Deus.
Uno.
O quê?
A ligação, né? Imagiação, Uno. É, como que é?
Cidade
que
dorme.
Cidade que dorme. Tem muita coisa mesmo em comum.
Máfia.
Só queria dizer... Eu concordo muito com o Marco Aurélio, que ele parece que limita um pouco o grau de confiança na internet, né? Aí depois, conforme vai conhecendo mais a pessoa, até pessoalmente, ele vai aumentando o nível, até talvez chegar a um nível máximo de confiança aí com alguns, que eu, da minha parte também, eu considero assim, que não depositar confiança total lá, e é o primeiro passo, né? Eu acho que eu considero como primeiro passo, aí tudo vai prosseguindo, depois, conforme o tempo vai passando, as pessoas têm mais facilidade de comunicação e tudo mais.
Muito bem, como a gente finaliza?
Quem não veio no encontro perdeu. Vocês estão só no virtual.
É verdade.
A gente também está meio tímido porque está falando no microfone, sabe que está gravando, mas isso aqui está muito agitado.
É, o objetivo nosso do encontro mesmo foi trazer, assim, as pessoas que se conhecem no virtual conhecer no real. Porque foi o que a Sara falou. O legal de tudo é quando você conhece uma pessoa no virtual, você tem uma afinidade com ela, você bate papo com ela, você dá risada na frente do monitor, todo mundo pensa que você é louco. Você chora na frente do monitor, você se apaixona pelo monitor, como foi o meu caso.
Que lindo.
É, era poucas polegadas. Não era. Então, e a gente sabe que quando as pessoas têm essa afinidade gostosa pelo virtual, com outra pessoa no virtual, no real seria muito legal. Aí foi essa uma das propostas do encontro. Que se as pessoas se dão tão bem no virtual, quando elas se encontrarem no real, vai pegar fogo. Por isso que a gente quis que isso aqui pegasse fogo.
Eu acho que é uma coisa que é muito legal do site, que ele conseguiu fazer com que pessoas que jamais se encontraram, por exemplo, carioca, fazer amizade com paulista, com argentino, só irmãos.com.
Nem tanto.
Alemã também, né?
Alemã.
Gente, tem uma alemã entre nós também, Isabelle, precisamos citar. Dá pelo menos um boa tarde em alemão, por favor. Dá um oi pra galera em alemão. Gente, ela tem os olhos lindos.
Hallo, ich bin Isabelle aus Deutschland und ich freue mich sehr, dass ich mit euch hier zusammen bin.
Muito bem! Quem mandar a tradução do que ela falou?
Ganha 100 bits.
Não, deixa ela falar. Senão o pessoal vai roubar dela a tradução. Em português.
Oi, sou Isabelle, da Alemanha, e fiquei muito feliz de estar junto com vocês aqui.
Muito bem! Isabelle! Mais alguém quer mandar uma mensagem para quem está ouvindo irmãos.com?
Eu ganhei 2.000 bits.
Mãe, tô na Globo.
Eu tenho dois recados. Um é para Bia de Ituiutaba, que foi uma das primeiras pessoas que eu conheci no site, uma das últimas que eu conheci pessoalmente. Um abraço, Bia. E outra é para Elisame e pro Nano, que enrolaram e não vieram.
Marcelo tá aqui, ele tem que falar, cara. Fala, Marcelo. Marcelo é
quando
parte do nosso podcast.
Quando você fala, ele termina. Quando você fala, ele termina.
Você encerra.
Eu sou o exemplo de alguém que é muito tímido no real.
A gente não percebeu. Eu, por exemplo, gente, sou muito mais tímida pessoalmente do que na internet. Vamos combinar.
Dá pra perceber isso, gente. Só nessa discussão dá pra perceber.
Então, gente, então vamos continuar usando irmãos.com pra fazer novas amizades, manter essas amizades que nós temos aqui, tá? Ninguém some. No final, no último dia do acampamento, a gente vai fazer um pacto de sangue de que... Nossa, e com 40 pessoas. Fazer um pacto de sangue de que se alguém arrumar namorado, não vai parar de acessar o site. Se alguém casar, não vai parar de acessar o site e vai continuar trazendo gente, como vocês fazem muito bem. Muito obrigado por tudo. Até o próximo podcast.